Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Boa noite, ouvintes. Terça-feira, 27 de outubro de 2015. Aqui em Washington o céu está muito nublado. A temperatura é de 13 graus centígrados. E vamos estar aqui, como habitualmente, durante uma hora e meia. E eu, Paulo Oliveira, vou estar na apresentação dos primeiros 30 minutos que contam com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Robert McLean. Principais notícias internacionais a esta hora. A unidade naval dos Estados Unidos passou ao largo das ilhas Spratly. Equipas de socorro continuam à busca de vítimas do abalo no Afeganistão. Fiquem, pois, connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
No desafio mais significativo até à data aos limites territoriais definidos pela China em torno de recifes no Mar da China, um navio destroyer da Marinha de Guerra americana passou hoje a apenas 22 km do disputado arquipélago de Spratly. O destroyer USS Lassen passou com efeito junto ao recife de Sub, ocupado pela China, mas cuja posse é também reivindicada por Taiwan, Vietnã e Filipinas. O Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros acusou o navio de entrar ilegalmente nas águas, colocando uma ameaça à soberania chinesa, e acrescentou que o navio foi observado, seguido e avisado. Uma fonte militar americana afirmou que a missão terminou sem incidentes. Cerca de 200 soldados chineses encontram-se estacionados no recife de Sub, no sul do Mar da China, que só está naturalmente à tona de água na maré baixa. Engenheiros militares chineses estão, desse modo, a construir recifes artificiais capazes de receber aviões.
Responsáveis militares dos Estados Unidos reconheceram muitas dificuldades para enfrentar o Estado Islâmico em declarações feitas aos congressistas. Ninguém está satisfeito com os avanços conseguidos até hoje, disse o general da Marinha Joseph Dunford, presidente do Estado-Maior Conjunto, durante uma audiência sobre a estratégia militar norte-americana no Médio Oriente. O secretário da Defesa Ash Carton disse ao Comitê dos Serviços Armados do Senado estar desapontado com o fracasso, apesar de um reforço de $500 milhões para treinar forças rebeldes moderadas na Síria, que lutam contra o Estado Islâmico. Carter garantiu, no entanto, que os Estados Unidos intensificaram a sua campanha aérea contra o Estado Islâmico, na esperança de diminuir a sua influência sobre Raqqa, a norte da Síria, a sede das suas operações.
A esmagadora maioria de eleitores na República do Congo votou a favor da alteração da Constituição para permitir que o presidente Denis Sassou Nguesso concorra a um terceiro mandato consecutivo como presidente. De acordo com dados oficiais, 72% dos eleitores foram às urnas e 92% deles votaram a favor da alteração da Constituição. Entretanto, a oposição boicotou o referendo e vários meios de comunicação revelam a sua estranheza com esses números em virtude de não ter havido muita afluência de votantes.
Equipas de socorro continuam a percorrer as zonas do Afeganistão e do Paquistão, abaladas por um terremoto de 7,5 de intensidade, que matou mais de 350 pessoas e feriu 2 mil outras naqueles dois países. O sismo atingiu especialmente a pouco povoada província afegã de Badakhshan, mas a maior parte das vítimas encontra-se do outro lado da fronteira, na província paquistanesa de Khyber Pakhtunkhwa. As forças armadas paquistanesas continuam, entretanto, a despachar helicópteros com abastecimentos para a região afetada. Do lado afegão, as autoridades estão a debater-se com dificuldades devido a problemas de acesso às áreas atingidas.
Um hospital iemenita dirigido pela Organização Humanitária Médicos Sem Fronteiras, MSF, foi atingido por um ataque aéreo liderado pela Arábia Saudita, disse esta terça-feira aquela organização. O hospital em Sana, a capital do Iêmen, foi atingido por vários ataques aéreos na noite passada, quando havia pacientes e funcionários no local, disse a MSF numa mensagem no Twitter citada pela agência Reuters. Segundo a agência de notícias estatal iemenita Saba, administrada por Houthis, grupo aliado do Irão, que vem sendo alvo dos ataques da coalizão, o diretor do hospital Hedan informou que várias pessoas ficaram feridas. É a segunda vez este mês que o hospital da MSF é atingido numa zona de guerra. O seu hospital na cidade afegã de Kunduz foi atingido pelas forças dos Estados Unidos em 3 de outubro, o que resultou na morte de cerca de 30 pessoas.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. O ativista Luati Beirão suspendeu a greve de fome de 36 dias, com uma carta endereçada aos restantes 14 companheiros de prisão, e na qual diz haver uma nova luta a ser feita em paz a favor de Angola. Luati, que pediu para aguardar o julgamento em liberdade, reitera que vai lutar juntamente com os seus companheiros. Tal como o ativista, os familiares e advogados falam em vitória e descartam qualquer promessa das autoridades de um julgamento justo ou liberdade condicional. Detalhes com o Coco Mukuta.
Não houve qualquer garantia de julgamento justo ou liberdade condicional ou prisão domiciliar na base da decisão do Luati Beirão de suspender a greve de fome. A garantia foi dada à Voz da América por uma fonte familiar que revela o sentimento de vitória com toda a atenção que esse caso mereceu a nível nacional e internacional. O advogado do ativista Luiz de Nascimento, que tem falado diariamente com Luati, corrobora da opinião dos familiares. Para ele, houve muitas conquistas.
Muitos dos objetivos que o levaram a fazer a greve de fome, e, portanto, o objetivo não se limitava, portanto, ao fim, portanto, à libertação, né? Mas, portanto, tinha também outros objetivos. Esses objetivos, portanto, foram cumpridos, né?
Luati Beirão suspendeu ontem a greve de fome iniciada 21 de setembro como forma de protesto por não poder aguardar em liberdade o julgamento dele e de mais 16 companheiros. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. Em declarações à Voz da América, o amigo de Luati, Pedro Coquenão, garantiu que a decisão do ativista não tem a pretensão de mudar a mente do governo. Coquenão, que tem acompanhado o ativista diariamente desde que foi transferido para a clínica, afirma ainda que a decisão de Luati foi um assumir de que não vale a pena enfrentar alguém que não quer mudar, mas sim preparar-se para mais uma luta sempre pacifista.
Depois das demonstrações todas por parte das organizações não-governamentais, fortes como a ONU, a União Europeia, a própria Amnistia Internacional e uma série de outras, não parece que fosse essa a presunção do Luati querer mudar. Penso que, no fundo, é o assumido que não vale a pena enfrentar alguém que põe para o lado todos estes conselhos. Era melhor mesmo é dar as costas e preparar para mais uma luta, sempre pacifista como até agora. E a decisão teve que ver com isso, teve que ver com duas constatações. Uma positiva, que é de todas as pessoas que se aproximaram, que até hoje nunca se tinham aproximado desta maneira. Estou a falar de pessoas na figura de, obviamente, organizações de cariz civil, artistas anónimos, e por oposição, do outro lado, um afastamento e um diálogo com aqueles que são responsáveis por este processo.
Agora, com o fim da greve, Pedro Coquenão diz que a família e os amigos pensam apenas na recuperação.
Sim, tem que estar todos os dias, não só com a família, como com o próprio Luati. O sentimento é o de poder deixar de pensar todos os dias na sobrevivência do Luati e passar a pensar na libertação, não só dele, mas de todos os companheiros que estão presos. É um dia muito positivo.
Era o amigo do Luati Beirão, Pedro Coquenão, em conversa com a nossa colega Mayra de La Salette. Estudos em Washington, na Voz da América, em português. A suspensão da greve de fome do ativista Luati Beirão levanta muitas perguntas, no momento em que o caso teve uma enorme repercussão internacional, com o relator especial das Nações Unidas para a situação dos defensores dos direitos humanos das nações a pedir a libertação dos ativistas. Questiona-se se o caso terá um epílogo, como o julgamento em novembro, ou se haverá consequências a nível interno. Em conversa com o nosso colega Álvaro Lugero Andrade, o escritor angolano José Eduardo Agualusa disse ser este o início de um movimento pró-democracia em Angola. O escritor, começa por analisar o último parágrafo da carta em que Luati afirma: em Angola somos todos necessários, somos todos revolucionários. Foi assim que o nosso país nasceu, mas desta vez lutamos por uma verdadeira transformação social em paz.
É, o Luati deixa esse parágrafo, é muito explícito. Ele diz, já não somos revus, agora somos todos revolucionários. Ele reconhece o envolvimento de um conjunto importante da sociedade civil angolana neste processo de luta pela libertação dos presos políticos, mas mais do que isso, na criação de um movimento pró-democracia em Angola. E eu acho que isso, ele tem razão. O grande triunfo do Luati e do grupo é terem conseguido criar um movimento pró-democracia em Angola.
E estando fora de Angola, como vê a repercussão deste caso?
O caso teve imensa repercussão, tanto dentro quanto fora, não é? Em Angola, este caso foi discutido e continua a ser discutido em amplos setores da vida de Angola, né? Em amplos círculos. E fora, teve um impacto muito grande, por exemplo, no Brasil. Estou-me a lembrar no Brasil, em que nos últimos dias houve, inclusive, tomada de posição de importantes nomes da cultura brasileira. E até agora era difícil falar de Angola, ou seja, as pessoas não tinham grande conhecimento de Angola. E este caso, e sobretudo o papel do Luati ao desencadear uma greve de fome, serviu para chamar a atenção para os direitos humanos e para a situação de direitos humanos e de não-democracia que se vive em Angola.
Estamos a 2 anos das eleições. Poderemos ter 2 caminhos interessantes em Angola, o caminho em direção às urnas e o caminho em direção ao movimento social, em que, não vou dizer que o Luati vai liderar, mas que decorre desta luta dos revus?
Até às eleições faltam 2 anos, e eu acho que estes 2 anos vão ser muito intensos em Angola. Não sabemos, é impossível fazer previsões, não é? Como há uma historiadora francesa que dizia, Angola até o passado é imprevisível. Isso se aplicará sobretudo a estes 2 anos que faltam até às eleições. É impossível fazer previsões. Neste momento tudo pode acontecer, depende muito da reação do governo e do presidente José Eduardo Santos, que ainda tem, neste momento, ainda tem uma porta um bocadinho aberta, ainda tem uma frestazinha por onde pode tentar passar e tentar uma saída, enfim, airosa, digamos assim, uma saída limpa. Mas, a cada dia que passa, é mais difícil isso, ou seja, o governo está a perder terreno, claramente. O governo não, o regime, o presidente José Eduardo Santos, está a perder terreno e, portanto, a cada dia que passa tem menos espaço de manobra. Mas ainda poderia conduzir o país para uma democracia efetiva, real, não é? Para fazer o processo democrático.
Era o escritor angolano José Eduardo Agualusa, o nosso colega Álvaro Lugero Andrade. Em Angola, entretanto, o jurista e deputado do MPLA, João Pinto, considera que o caso não vai manchar a imagem do governo e acusa Luati Beirão de ter querido apenas chantagear as autoridades. Por seu lado, o professor e cientista político Nelson Pestana Bonavena acredita que a luta dos ativistas vai contornar noutros moldes.
Nelson Pestana Bonavena acredita que alguma coisa no país terá de mudar. Aquele cientista político aconselha as famílias dos ativistas, por exemplo, a continuar a lutar para se fazer a justiça.
A gente continua a bater-se pelos direitos dos seus familiares, porque os direitos não são só os direitos, o direito de liberdade, são os direitos, inclusive, carcerários, não é? Porque que têm estado a ser violados constantemente.
Entretanto, João Pinto, IV, vice-presidente da bancada parlamentar do MPLA, entende que nada vai mudar e acusa Luati Beirão e companheiros de serem instrumentalizados pelos partidos políticos da oposição.
Parecerem incitados contra a ordem. Não é a primeira vez em Angola um grupo de pessoas ligados à UNITA ou com alguma simpatia procuram desacreditar as instituições ou buscar apoio internacional para sujar a imagem de Angola. Não é a primeira vez. Isso é prática, está registrado. Muitos criam. Não é por acaso que só depois de aparecerem os vídeos a comprovarem a relação desse jovem nas manifestações e nos atos que a UNITA organizava e que a UNITA deixou de pronunciar.
Pinto vai mais longe e acusa Luati de apenas chantagear o poder executivo e judicial.
A imagem do governo angolano não é condicionada pelo facto do senhor Luati Beirão querer comer ou não comer. A imagem do governo angolano é conhecida a nível internacional, o papel que o governo angolano tem em relação à segurança e como superou a tragédia do terrorismo em África e a segurança na região austral da África. O senhor Beirão queria fazer chantagem, simplesmente por incitamento de grupos que queriam criar um precedente negativo face à pressão, à justiça e ao poder político, coisa que não é aceitável, até porque o próprio governo americano tem situações similares ou piores.
O ativista e jornalista Rafael Marques também comentou a decisão de Luete Beirão, da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. São 18 horas 29 minutos. 18 horas 15 minutos 35 segundos em Angola. O governo angolano aprovou em Conselho de Ministros o valor global para o Orçamento Geral do Estado para o ano de 2016, estimado em 6,3 trilhões de kwanzas, com um déficit orçamental de 5,5% do Produto Interno Bruto. O orçamento que, segundo o Ministro das Finanças, cumpre as funções básicas do Estado. Especialistas em economia duvidam da eficácia deste orçamento. Os detalhes aqui com o Manuel José.
São 6,3 trilhões de kwanzas, o bolo total para o Orçamento Geral do Estado para 2016, onde o setor social fica com 43%, o que faz prever, segundo o Ministro das Finanças, Armando Manuel, um cumprimento das funções básicas do Estado angolano.
Em termos de composição da despesa e das opções, é um orçamento que certamente há de cumprir com as funções básicas do Estado, e aqui estamos a retratar a cobertura da despesa de pessoal, a garantia do funcionamento das instituições, um ajustamento da despesa funcional do setor social, estará absorvendo neste orçamento um peso de 43 pontos percentuais.
Um otimismo não partilhado pelo especialista em macroeconomia, Galvão Branco, que prefere olhar para este orçamento com outros olhos.
Nós teremos problemas, fundamentalmente, com o aparelho da administração pública, que é extremamente exorbitante. Tem própria desajustada pela situação. Ainda por cima, as despesas, fundamentalmente, com a função pública, os encaixes da função pública, não estão compaginadas, não estão alinhadas com a suficiência de serviço.
O economista Faustino Mumbica considera um orçamento bastante emagrecido a se comparar com os anteriores, que dá a sensação de aumento da fatia para o setor social, que na prática não acontece.
Nos cerca de 60 bilhões de dólares que se gastavam, 46 ou 50 bilhões iam para investimentos públicos, por exemplo, e o resto é que ficava para o setor social. Hoje, quando o orçamento emagrece e chegamos ao ponto de não ter dinheiro para fazer investimentos e termos que suportar apenas a despesa com o setor social, transmitimos a ideia para a sociedade, a sensação da falsa ideia de que o setor social acabou por merecer um maior bolo, quando na verdade é a ausência de investimento em questões de infraestruturas de capital, investimentos de capital.
Outro aspecto que leva o economista Mumbica a algum ceticismo com este orçamento é a base de 45 dólares por barril de petróleo. Se oscilar para baixo deste valor, será um colapso.
O governo angolano, neste momento, diríamos, tem que rezar, os angolanos também, que o preço do petróleo não vá abaixo dos 45. Porque se for abaixo dos 45, é um colapso.
Economista Faustino Mumbica, cético em relação ao Orçamento Geral do Estado para 2016. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
A 20 esta continua a ser a emissão de terça-feira, o dia 27 de outubro de 2015, emissão da Voz da América dedicada especialmente à Angola. Transmitimos em onda média 1530 MHz e em onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e reportagens. O endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A convidada da próxima sexta-feira do Fala Só será a atriz e ativista feminina Mel Gamboa. R$16 mil milhões foi o volume em investimentos estrangeiros em Angola no ano passado. Detalhes aqui com o Isaías Soares.
Em 2014, as cifras de investimentos estrangeiros foram avaliadas em R$16 mil milhões, ocupando o segundo lugar no continente.
Angola tornou-se no quarto maior destino de investimento estrangeiro direto em África, muito à custa do forte crescimento da economia do país. Os investimentos ao nível das infraestruturas, nomeadamente em portos, aeroportos, bem como a criação do Fundo Soberano e o lançamento da Bolsa de Valores, são sinais ilustres da melhoria da atratividade angolana aos investimentos privados.
A ministra discursava para cerca de 300 personalidades, entre governantes, políticos, representantes da sociedade civil e empresários nacionais e estrangeiros, saídos dos Estados Unidos da América, Brasil, Argentina, Espanha, Itália, Holanda, China, Namíbia, Reino Unido, África do Sul, Portugal, Bélgica e Índia. Rosa Pacavira garantiu que a província de Malanje tem todas as condições para a atração de investimentos internos e externos, exemplificando as potencialidades dos recursos naturais e turísticos.
Malanje apresenta inúmeras potencialidades para se converter num mega cluster por integrar vários programas de diversificação económica. Recordo que a presente conferência abordou em várias sessões temáticas alguns grandes desafios que se colocam à República de Angola, situando a análise e a discussão de problemas de fundo numa perspectiva nacional e num horizonte temporal alargado.
Já a nova lei do investimento privado em Angola não estabelece limites ao investimento externo, enquanto os nacionais as obrigações iniciam a partir de 50 milhões de kwanzas.
No âmbito do princípio da universalidade do investimento privado, o valor mínimo exigível para se investir em Angola está agora fixado em 50 milhões de kwanzas para os investidores internos e qualquer montante para os investidores externos. Essa regra constitui uma das inovações introduzidas pela nova lei do investimento privado.
O governador de Malanje, Norberto Fernandes Santos, disse que a reunião realizada sob o lema Angola há 40 anos, Malanje investir para a aceleração da diversificação da economia faz parte das ações do Executivo Central no Plano Nacional de Desenvolvimento para aumento do investimento privado nacional e estrangeiro.
Para a província de Malanje, o Plano Nacional de Desenvolvimento reserva o estatuto de corredor logístico, onde se insere o cluster de transportes e logística que prevê, para além das obras de reabilitação de estradas, a construção da plataforma logística do Lombo, iniciativa potenciadora de outros investimentos. Inclui, igualmente, o cluster da alimentação e agroindústria, onde realçamos, e entre outros projetos, a Escola Superior Agroalimentar em Malanje e o Polo Agroindustrial de Capanga.
Governador de Malanje, Norberto Fernandes Santos, durante a primeira Conferência Internacional de Promoção de Investimentos, Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Nesta emissão, o desporto com o Álvaro Lugero Andrade.
Começamos a informação desportiva hoje em Moçambique, onde, neste fim de semana, as equipas do Estrela Vermelha e do Machadji disputam um lugar no Moçambola 2016 pela Zona Sul. No primeiro jogo realizado no estádio de Machava, os alaranjados venceram os militares por 1-0. Outras equipas que entram em ação também esta semana são as formações do Ferroviário de Gaza e do Inkomati. No primeiro jogo disputado na semana passada, tal como o Estrela Vermelha, os locomotivas de Gaza venceram os açucareiros por 1-0. Na Europa, Mourinho continua a fazer notícia, nomeadamente será demitido ou não e qual o seu destino. Alessandro Proto, acionista minoritário do Mónaco, deu conta da existência de contactos preliminares com José Mourinho. Na noite de sábado estabeleceram-se os primeiros contactos com José Mourinho para que seja treinador do Mónaco. Estamos ainda numa fase precoce, mas estamos convencidos de que Mourinho poderá treinar o Mónaco a curto prazo, anunciou o multimilionário italiano através de um comunicado citado pelo diário catalão Sport. Entretanto, fala-se também da eventualidade de Mourinho ser convidado pelo PSG ou Inter de Milão. Próximos de Mourinho dizem que ele preferiria o PSG. Na Espanha, o Real Madrid deve contratar nos próximos dias o novo Messi. assim é chamado Lucas Patanelli, argentino do Independiente. O rótulo de Novo México colocou a máquina merengue em marcha e Patanelli já está em Madrid. Entretanto, a contratação definitiva só poderá ser realizada a 25 de fevereiro do próximo ano, data em que o jogador completa 16 anos. Uma notícia que pode provocar consequências para a equipe ucraniana do Dinamo de Kiev. O diretor do Estádio Olímpico de Kiev admitiu a segregação de negros e brancos no estádio durante os jogos para evitar, segundo ele, cenas semelhantes às que se passaram no jogo entre o Dinamo local e o Chelsea. A UEFA já abriu um processo disciplinar ao clube ucraniano que enfrenta três acusações, uma delas por comportamentos racistas. Uma filmagem gravou um ataque a quatro adeptos negros. Terminou o prazo para a apresentação de candidaturas à presidência da FIFA. Ontem eram conhecidos os nomes do secretário-geral da UEFA, Gianni Infantino, Jerome Champagne, antigo secretário-geral da FIFA, do príncipe jordano Ali bin Al-Hussein, o antigo jogador de Trinidad e Tobago David Nakhit e o Sheikh Salman bin Erahim Al-Khalifa. Agora, o empresário e político sul-africano Tóquio Sexuale também é candidato e promete seguir a pista do dinheiro e limpar a FIFA da corrupção. O continente africano tem mais um candidato, Musa Bility, presidente da Federação de Futebol da Libéria. Assim termina o desporto, aqui na Voz da América. Amanhã há mais.
Um novo relatório mostra que cresce o número de pessoas que mudam para as cidades em todo o mundo, isto para aproveitar as oportunidades que os centros urbanos oferecem. A edição deste ano do Relatório Mundial sobre Migrações tem em foco os riscos e as oportunidades criadas pela rápida urbanização. Detalhes com o Amâncio Miguel.
Mais de metade da população mundial vive nas cidades. Os demógrafos estimam que, até 2050, a população urbana será estimada em 6,4 mil milhões de pessoas, quase o dobro da atual. Isso significa que 70% da população mundial viverá em áreas urbanas. A Organização Mundial das Migrações informa que a migração está em crescimento e que grande parte da movimentação para as grandes cidades ocorre dentro dos países e não a busca de melhores oportunidades no estrangeiro. Últimos dados estatísticos mostram que existem 230 milhões de imigrantes internacionais e 740 milhões de imigrantes internos. June Lee, editora-chefe do relatório, diz que uma em sete pessoas no mundo muda do seu local de residência para uma grande cidade no seu país. Os que mudam para as grandes cidades muitas vezes recorrem a meios irregulares de subsistência, o que os torna vulneráveis à exploração. Moram e trabalham no informal.
They still make living, find opportunity for employment and income.
Mesmo assim, diz Lee, buscam oportunidades de emprego, rendimento e também proteção. Vindos de ambientes precários e, eventualmente, de instabilidade política, encontram oportunidades nesse ambiente duro. Cerca de 85% dos 100 países analisados pelas Nações Unidas têm políticas para travar a migração. Mas Lee diz que, tendo em conta o envelhecimento das sociedades, a migração para as grandes cidades é inevitável. Face a isso, as autoridades municipais deverão ter políticas para melhor integrar os imigrantes como parte benéfica nas suas comunidades. O relatório indica que cerca de 50% dos imigrantes internacionais vivem em 10 países ricos e altamente urbanizados, entre os quais Austrália, Canadá e Estados Unidos. Mas o relatório ressalva que maior crescimento da população urbana será nas áreas mais pobres de África e Ásia.
Obrigado, Amâncio. Chegamos assim ao final da emissão da Voz da América desta terça-feira, o dia 27 de outubro, destinado essencialmente a Angola. Mas antes de nos despedirmos e de vos deixar dentro de momentos com o Eduardo Ferro, vamos para a música. Dog Days Are Over, Florence and the Machine. Até amanhã. The dog days are over. The
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 27 de outubro de 2015. Ao microfone, Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade: navio da Marinha de Guerra americana passa junto a disputado arquipélago do Mar da China. Mais de 350 pessoas morreram em terremoto no Afeganistão e Paquistão, são os últimos números. Congresso e Casa Branca chegam a acordo acerca de orçamento federal. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Rob McLean, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Angola, onde o ativista Luati Beirão suspendeu a sua greve da fome de 36 dias com uma carta endereçada aos restantes 14 companheiros de prisão e na qual diz haver uma nova luta a ser feita em paz a favor de Angola. Luati, que pedia para aguardar o julgamento em liberdade, reitera que vai lutar juntamente com os seus companheiros, tal como o ativista, os seus familiares e advogados falam em vitória e descartam qualquer promessa das autoridades de um julgamento justo ou liberdade condicional. Koke Mukuta.
Não houve qualquer garantia de julgamento justo ou liberdade condicional ou prisão domiciliar na base da decisão do Luati Beirão de suspender a greve de fome. A garantia foi dada à Voz da América por uma fonte familiar que revela o sentimento de vitória com toda a atenção que esse caso mereceu a nível nacional e internacional. O advogado do ativista Luiz do Nascimento, que tem falado diariamente com Luati, corrobora da opinião dos familiares. Para ele, houve muitas conquistas.
Muitos dos objetivos que o levaram a fazer a greve de fome, e, portanto, o objetivo não se limitava, portanto, ao fim, portanto, à libertação, né? Mas, portanto, tinha também outros objetivos. Esses objetivos, portanto, foram cumpridos, né?
Luati Beirão suspendeu ontem a greve de fome iniciada 21 de setembro como forma de protesto por não poder aguardar em liberdade o julgamento dele e de mais 16 companheiros. Da capital angolana para a Voz da América, Koke Mukuta.
Obrigado, Koke Mukuta. Entretanto, em declarações à Voz da América, um amigo de Luati Beirão, Pedro Coquenão, garantiu que a decisão do ativista não tem a pretensão de mudar a mente do governo. Coquenão, que tem acompanhado o ativista diariamente desde que ele foi transferido para a clínica, afirma ainda que a decisão de Luati foi assumir de que não vale a pena enfrentar alguém que não quer mudar, mas sim preparar-se para mais uma luta sempre pacifista.
Depois das demonstrações todas por parte das organizações não governamentais, fortes como a ONU, a União Europeia, a própria Amnistia Internacional e uma série de outras, não parece que fosse essa a presunção do Luati querer mudar. Penso que, no fundo, é o assumido que não vale a pena enfrentar alguém que põe para o lado todos estes conselhos. Era melhor mesmo é dar as costas e preparar para mais uma luta, sempre pacifista como até agora. E a decisão teve que ver com isso, teve que ver com duas constatações. Uma positiva, que é de todas as pessoas que se aproximaram, que até hoje nunca se tinham aproximado desta maneira. Estou a falar de pessoas na figura de, obviamente, organizações de cariz civil, artistas anónimos, e por oposição, do outro lado, um afastamento e um diálogo com aqueles que são responsáveis por este processo.
Agora, com o fim da greve da fome, Pedro Coquenão diz que a família e amigos do Luati pensam apenas na sua recuperação.
Sim, tem que estar todos os dias, não só com a família, como com o próprio Luati. O sentimento é o de poder deixar de pensar todos os dias na sobrevivência do Luati e passar a pensar na libertação, não só dele, mas de todos os companheiros que estão presos. É um dia muito positivo.
Era um amigo de Luati Beirão, Pedro Coquenão, em conversa há momentos com a nossa colega Mayra de La Salette, aqui na Voz da América. Entretanto, a suspensão da greve da fome do ativista angolano Luati Beirão levanta muitas perguntas, no momento em que o caso teve uma enorme repercussão internacional, com o relator especial das Nações Unidas para a situação dos defensores dos direitos humanos a pedir a libertação dos ativistas. Questiona-se se o caso terá um epílogo, como o julgamento em novembro, ou se haverá consequências a nível interno. Em conversa com o nosso colega Álvaro Lugero Andrade, o escritor angolano José Eduardo Agualusa diz este ser este o início do movimento pró-democracia em Angola. O escritor começa por analisar o último parágrafo da carta em que Luati afirma: em Angola somos todos necessários, somos todos revolucionários, foi assim que o nosso país nasceu, mas já esta vez lutamos por uma verdadeira transformação social em paz.
É, o Luati deixa esse parágrafo, é muito explícito, ele diz já não somos revus, agora somos todos revolucionários. Reconhece o envolvimento de um conjunto importante da sociedade civil angolana neste processo de luta pela libertação dos presos políticos, mas mais do que isso, na criação de um movimento pró-democracia em Angola. E eu acho que isso ele tem razão. O grande triunfo do Luati e seu grupo é terem conseguido criar um movimento pró-democracia em Angola.
E estando fora de Angola, como vê a repercussão deste caso?
O caso teve imensa repercussão, tanto dentro quanto fora, não é? Em Angola, este caso foi discutido e continua a ser discutido em amplos setores da vida de Angola, não é? Em amplos círculos. E fora, teve um impacto muito grande, por exemplo, no Brasil. Estou-me a lembrar no Brasil, em que nos últimos dias houve, inclusive, tomada de posição de importantes nomes da cultura brasileira. E até agora era difícil falar de Angola, ou seja, as pessoas não tinham grande conhecimento de Angola. E este caso, e sobretudo o papel do Luati ao desencadear uma greve de fome, serviu para chamar a atenção para os direitos humanos e para a situação de direitos humanos e de não-democracia que se vive em Angola.
Estamos a 2 anos das eleições. Poderemos ter 2 caminhos interessantes em Angola, o caminho em direção às urnas e o caminho em direção ao movimento social, em que, não vou dizer que o Luati vai liderar, mas que decorre desta luta dos revus?
Até às eleições faltam 2 anos e eu acho que estes 2 anos vão ser muito intensos em Angola. Não sabemos, é impossível fazer previsões, não é? Como há uma historiadora francesa que dizia, Angola até o passado é imprevisível. Isso se aplicará sobretudo a estes 2 anos que faltam até às eleições. É impossível fazer previsões. Neste momento tudo pode acontecer, depende muito da reação do governo e do presidente José Eduardo Santos, que ainda tem, neste momento, ainda tem uma porta um bocadinho aberta, ainda tem uma frestazinha por onde pode tentar passar e tentar uma saída, enfim, airosa, digamos assim, uma saída limpa. Mas, a cada dia que passa, é mais difícil isso, ou seja, o governo está a perder terreno, claramente. O governo não, o regime, o presidente José Eduardo Santos, está a perder terreno e, portanto, a cada dia que passa tem menos espaço de manobra. Mas ainda poderia conduzir o país para uma democracia efetiva, real, não é? Para fazer o processo democrático.
Palavras do escritor angolano José Eduardo Agualusa, falando com o Álvaro Lugero Andrade, aqui na Voz da América. Continua sintonizado com a nossa emissão em português para a África. As chefes e representantes das diplomacias de 54 países africanos e da Índia estão reunidos na cidade indiana de Nova Delhi, naquela que é a 3ª cimeira do Fórum Índia-África e que vai definir uma nova etapa de relações político-diplomáticas e comerciais para o futuro. William Mapote, com mais pormenores.
Membros do Conselho de Ministros de 54 países africanos, mas a Índia, estão reunidos nesta terça-feira em Nova Delhi, capital da Índia, a preparar os documentos a serem adotados nesta quinta-feira pelos chefes de Estado e de Governo dos dois blocos. Os documentos em preparação vão refletir uma nova etapa de relacionamento bilateral entre a Índia e a África, que, à margem da cimeira ao mais alto nível, Moçambique espera sair deste fórum com garantias de mais investimentos para o país.
O interesse dos indianos em Moçambique é cada vez mais crescente, em África no geral. Moçambique tem estado a se posicionar como sendo, digamos, uma porta de entrada para vários investidores de várias partes do mundo para a região da África Austral, mas também, logicamente, tem sido um destino preferencial em relação a vários setores de atividade, fundamentalmente os ligados aos recursos naturais, mas fundamentalmente mesmo em relação ao aproveitamento daquilo que é o desenvolvimento tecnológico indiano, que possa ser também transferido para Moçambique, e fundamentalmente também a transferência de conhecimento em relação ao desenvolvimento da agricultura, saúde, farmácias, que será uma das áreas potenciais, digamos, do investimento indiano neste momento no mundo.
Neste momento, Godinho Alves garante que já há contactos formais que poderão ser consolidados durante o fórum.
Nós esperamos que com esta cimeira e com este fórum de negócios que vai ter lugar amanhã, haja mais investidores indianos interessados em se deslocar ao nosso país e, de facto, concretizar investimentos.
O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, que vai chefiar a delegação moçambicana, chega nesta quinta-feira à Nova Delhi.
Era o William Mapote aqui na Voz da América. Em Moçambique, depois de 8 meses sem o registro de novos casos de cólera em Nampula, as autoridades de saúde acabam de declarar um novo surto de doença em alguns distritos da província, com destaque para Malema, que desde o mês de setembro registrou já mais de uma centena de casos, dos quais 3 mortais. Adina Solé, com pormenor.
A eclosão da cólera no distrito de Malema motivou manifestações de descontentamento por parte da população, a qual acusa as autoridades sanitárias de estarem a espalhar a doença em colaboração com as lideranças comunitárias. O protesto popular culminou com a agressão de um líder comunitário e a perseguição de outros. Os casos de cólera na província de Nampula registram-se nos primeiros meses de cada ano. A diretora provincial de saúde de Nampula, Munira Abduo, explica que o surgimento da cólera nesta altura do ano deve-se à escassez de água potável em vários pontos da província, realidade que obriga as comunidades a consumirem água imprópria. No início deste ano, recordemos, cerca de 1.200 pessoas em Nampula foram afetadas pela cólera, dessas, 8 não resistiram à doença. Apesar de reconhecer a escassez deste precioso líquido, a responsável pela saúde a nível da província de Nampula chama a atenção da população para que não esqueça os cuidados de higiene, temendo que a cólera se alastre, uma vez que aproxima-se a época chuvosa, a qual é propensa ao aparecimento de doenças relacionadas com o saneamento do meio. Munira Abduo disse que a população da província de Nampula, sobretudo no distrito de Malema, usa água dos rios para beber, para a sua higiene individual, para confeccionar alimentos, para lavar utensílios domésticos e roupa, uma situação que propicia a eclosão de doenças diarreicas. A roupa dos pacientes que se encontram internados por causa da diarreia é também lavada nestes rios, daí que tem multiplicado o número de doentes com a mesma doença. Aliás, uma investigação feita à qualidade da água nos rios notou a presença do vibrião colérico, disse a responsável de saúde de Nampula.
Declarar que a província de Nampula, principalmente aquilo que é o distrito de Malema, estamos perante uma situação de surto de cólera. Dizer que esses casos começaram no dia 30 de setembro, começaram com concurso de diarreias agudas, tivemos um grande pico naquilo que é 19 a 22. Das amostras colhidas nesses dias, tivemos realmente presença do vibrião colérico. Então estamos perante, o distrito de Malema está perante uma situação de cólera. Desde o dia 30 até agora temos 167 casos registados de entradas no nosso CTC. Realmente o que tem vindo a acontecer é que ultimamente temos questões da nossa a qualidade da água que a gente está a consumir. Nós temos água, sabemos que começa muito período chuvoso, sim, mas agora temos escassez em alguns distritos. Então, estamos a consumir água imprópria, porque o que é o nosso consumo. E, logicamente, estamos a ter essas inclusões de cólera.
Para além de Nampula, o distrito de Kwamba, na província do Niassa, está também a ser assolado pelo surto. Se avançar os casos registrados em Kwamba, as autoridades de saúde em Nampula suspeitam que a cólera resulte de uma contaminação de uma paciente que tinha sido transferida de Kwamba para a unidade sanitária em Malema. Por causa da gravidade do problema, o distrito recebeu 5 médicos e técnicos de saúde de diferentes unidades sanitárias, os quais se juntam ao pessoal de serviço no hospital da vila sede do distrito de Malema para fazer frente à doença. Foi também instalado um centro de isolamento especificamente para pacientes com diarreias agudas, a fim de evitar a contaminação e o alastramento. Com a eclosão da cólera, Nampula precisa de reforço, revelou a diretora de saúde, tendo afirmado que espera-se um lote de medicamentos vindo do armazém central, uma vez que nos restantes distritos há registro de diarreias agudas, mas ainda os exames laboratoriais não confirmaram se estamos perante a casos de cólera. O setor de saúde sabe das constantes perseguições aos líderes comunitários e voluntários e teme que o mesmo se repita. Mas Munir Abduo frisou que o setor de saúde não espalha doenças, tal como a população acredita. Tem sim como responsabilidade lidar com as doenças por forma a evitá-las e tratá-las. De Nampula para a Voz da América, Adina Sualem.
No desafio mais significativo aos limites territoriais definidos pela China em torno das suas ilhas artificiais no Mar da China, um navio destroyer da Marinha de Guerra americana passou hoje a apenas 22 km de um recife no disputado arquipélago de Spratly. O destroyer USS Lassen passou com efeito junto ao recife de Subi, ocupado pela China, mas cuja posse é também reivindicada por Taiwan, Vietnã e Filipinas. O Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros acusou o navio de entrar ilegalmente nas suas águas, colocando uma ameaça à soberania chinesa, e acrescentou que o navio foi observado, seguido e avisado. Uma fonte militar americana afirmou que a missão terminou sem incidentes. Sheila Smith, do Conselho de Relações Externas, recordou à Voz da América que este desafio à China se verifica no momento em que aumenta a retórica de Pequim acerca da necessidade de defender a sua soberania.
Isso demonstra que não estão prontos a resolverem pacificamente esses diferendos. De fato, eles querem que o aumento da presença militar chinesa nessas ilhas seja um dado adquirido, tratando-se pura e simplesmente de ocupar as mesmas.
Cerca de 200 soldados chineses encontram-se estacionados no recife de Subi, no sul do Mar da China, que só está naturalmente à tona de água na maré baixa. Engenheiros militares chineses estão desse modo a construir recifes artificiais capazes de receberem aviões e dominarem assim os céus naquela região. Os outros países da zona pouco poderiam fazer contra isso, diz Sheila Smith.
Todos sabemos que os países da periferia do sul do Mar da China não têm a capacidade para fazer frente ao crescente poderio aéreo e naval chinês.
Os analistas prevêem, portanto, que a Marinha de Guerra americana vá continuar a patrulhar a zona, seguindo a sua prática de há longa data de garantir a livre navegação em águas internacionais. Aqui, Washington, estúdios da Voz da América. Um novo relatório demonstra que cresce o número de pessoas que mudam para as cidades em todo o mundo para aproveitar as oportunidades dos centros urbanos. A edição deste ano do Relatório Mundial sobre as Migrações tem foco nos riscos e oportunidades criadas pela rápida urbanização. Amâncio Miguel.
Mais de metade da população mundial vive nas cidades. Os demógrafos estimam que, até 2050, a população urbana será estimada em 6,4 mil milhões de pessoas, quase o dobro da atual. Isso significa que 70% da população mundial viverá em áreas urbanas. A Organização Mundial das Migrações informa que a migração está em crescimento e que grande parte da movimentação para as grandes cidades ocorre dentro dos países e não à busca de melhores oportunidades no estrangeiro. Últimos dados estatísticos mostram que existem 230 milhões de imigrantes internacionais e 740 milhões de imigrantes internos. Jun Lee, editora-chefe do relatório, diz que uma em sete pessoas no mundo muda do seu local de residência para uma grande cidade no seu país. Os que mudam para as grandes cidades muitas vezes recorrem a meios irregulares de subsistência, o que os torna vulneráveis à exploração. Moram e trabalham no informal.
They still make living, find opportunity for employment and income.
Mesmo assim, diz Lee, buscam oportunidades de emprego, rendimento e também proteção. Vindos de ambientes precários e, eventualmente, de instabilidade política, encontram oportunidades nesse ambiente duro. Cerca de 85% dos 100 países analisados pelas Nações Unidas têm políticas para travar a migração. Mas Lee diz que, tendo em conta o envelhecimento das sociedades, a migração para as grandes cidades é inevitável. Face a isso, as autoridades municipais deverão ter políticas para melhor integrar os imigrantes como parte benéfica nas suas comunidades. O relatório indica que cerca de 50% dos imigrantes internacionais vivem em 10 países ricos e altamente urbanizados, entre os quais Austrália, Canadá e Estados Unidos. Mas o relatório ressalva que maior crescimento da população urbana será nas áreas mais pobres de África e Ásia.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor está a voz da América. Apoiantes de um partido sul-africano da esquerda desceram às ruas de Joanesburgo para exigir intervenções do governo para garantir a igualdade económica. A manifestação coincide com o encerramento de universidades na sequência da greve da semana passada. De novo, Amâncio Miguel.
Eram milhares de manifestantes. A sua primeira paragem foi o Banco Central da África do Sul. Ali, os apoiantes do Partido Economic Freedom Fighters, combatentes pela liberdade económica, exigiram um banco nacional que fosse capaz de oferecer empréstimos sem juros aos pobres sul-africanos. Seguiram em direção à Câmara das Minas, onde exigiram a nacionalização das minas e melhores salários para os mineiros. A manifestação terminou na Bolsa de Valores. Ali reclamaram o que chamaram tendência de indivíduos estrangeiros de raça branca serem donos da maioria das empresas. O líder do partido, Julius Malema, pediu transformação económica e advertiu que, se não houver uma resposta, o país poderá ter uma paralisação total, porque já não é a altura do capital branco fazer o que entende. A manifestação desta terça-feira aconteceu depois da paralisação das universidades na África do Sul. Na sexta-feira passada, o presidente Jacob Zuma anulou a subida de propinas, mas alguns estudantes disseram que continuariam com os protestos porque as grandes questões sobre a igualdade económica e educacional não foram abordadas.
Uma série de escândalos bancários está a fazer aumentar o interesse num sistema de finanças ético que poderia beneficiar o sistema bancário islâmico. Os defensores desse sistema dizem que o aumento do número de instituições financeiras islâmicas é melhor de um ponto de vista ético, visto que esses bancos e empresas e investimentos são devidamente escrutinadas para verificar se cumprem ou não com as regras da Sharia, a lei islâmica. Durante uma recente conferência em Singapura, o presidente da Associação dos Bancos Asiáticos, que se regem pela Sharia, declarou nomeadamente: "Não estamos aqui para vender o Islão, estamos sim a vender transparência." Essa ligação religiosa pode ser, no entanto, uma arma de dois gumes. Por um lado, o público está mais sensibilizado para as finanças islâmicas e para o Islão em geral, desde os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Mas, por outro, disse a voz da América Habib Ullah, da empresa financeira Taylor Wessing, os clientes podem afastar-se se associarem finanças islâmicas à política. Contudo, segundo Clement Henry, um professor da Universidade de Singapura, diz que estudos efetuados pelo seu departamento demonstram que as pessoas que trabalham no setor são, regra geral, apolíticas. Mas de que maneira é que os banqueiros garantiriam o respeito pela Sharia? O principal problema é o da proibição da coleta de juros nos empréstimos. Para rodear a questão, os bancos islâmicos criaram alternativas, tais como financiamento de projetos, onde entram como sócios e partilham o lucro ou a dívida. Em teoria, a ética sairia reforçada. Em primeiro lugar, as empresas têm que mostrar os seus livros, de modo a que os bancos islâmicos verifiquem o seu desempenho. Sem essa transparência, as empresas podiam ser tentadas a dizer que tiveram menos lucros do que aqueles que tiveram na realidade para dar aos bancos um menor dividendo. Em segundo lugar, os investidores estão a partilhar o risco com as empresas, enquanto que num sistema bancário internacional, as companhias continuariam a pagar juros aos credores, mesmo no caso de falhanço dos seus projetos. Aqui Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. Como habitualmente, temos de seguida a página desportiva com o Álvaro Legenda.
Começamos a informação desportiva hoje em Moçambique, onde, neste fim de semana, as equipas do Estrela Vermelha e do Machadja disputam um lugar no Moçambola 2016 pela Zona Sul. No primeiro jogo realizado no estádio da Machava, os alaranjados venceram os militares por 1-0. Outras equipas que entram em ação também esta semana são as formações do Ferroviário de Gaza e do Inkomati. No primeiro jogo disputado na semana passada, tal como o Estrela Vermelha, os locomotivas de Gaza venceram os açucareiros por 1-0. Na Europa, Mourinho continua a fazer notícia, nomeadamente será demitido ou não, e qual o seu destino. Alessandro Proto, acionista minoritário do Mónaco, deu conta da existência de contactos preliminares com José Mourinho. Na noite de sábado, estabeleceram-se os primeiros contactos com José Mourinho para que seja treinador do Mónaco Estamos ainda numa fase precoce, mas estamos convencidos de que Mourinho poderá treinar o Mónaco a curto prazo, anunciou o multimilionário italiano através de um comunicado citado pelo diário catalão Sport. Entretanto, fala-se também da eventualidade de Mourinho ser convidado pelo PSG ou Inter de Milão. Próximos de Mourinho dizem que ele preferiria o PSG. Na Espanha, o Real Madrid deve contratar nos próximos dias o novo Messi, assim é chamado Lucas Patanelli, argentino do Independiente. O rótulo de novo Messi colocou a máquina merengue em marcha e Patanelli já está em Madrid. Entretanto, a contratação definitiva só poderá ser realizada a 25 de fevereiro do próximo ano, data em que o jogador completa 16 anos. Uma notícia que pode provocar consequências para a equipe ucraniana do Dinamo de Kiev. O diretor do Estádio Olímpico de Kiev admitiu a segregação de negros e brancos no estádio durante os jogos para evitar, segundo ele, cenas semelhantes às que se passaram no jogo entre o Dinamo local e o Chelsea. A UEFA já abriu um processo disciplinar ao clube ucraniano que enfrenta três acusações, uma delas por comportamentos racistas. Uma filmagem gravou um ataque a quatro adeptos negros. Terminou o prazo para a apresentação de candidaturas à presidência da FIFA. Ontem eram conhecidos os nomes do secretário-geral da UEFA, Gianni Infantino, Jerome Champagne, antigo secretário-geral da FIFA, do príncipe jordano Ali bin Al-Hussein, o antigo jogador de Trinidad e Tobago David Nakhit e o Sheikh Salman bin Elahim Al-Khalifa. Agora, o empresário e político sul-africano Tóquio Sexuale também é candidato e promete seguir a pista do dinheiro e limpar a FIFA da corrupção. O continente africano tem mais um candidato, Musa Bility, presidente da Federação de Futebol da Libéria. Assim termina o desporto, aqui na Voz da América. Amanhã há mais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado esta semana aqui no Angola Fala Só da Voz da América, ou melhor, a nossa convidada, vai ser Mel Gamboa, atriz e ativista feminista. Portanto, amigo ouvinte, não deixe de participar no Angola Fala Só esta semana aqui na Voz da América. Tempo ainda para recordarmos as principais notícias no desafio mais significativo até à data aos limites territoriais definidos pela China em torno de recifes no Mar da China. O navio Destroyer da Marinha de Guerra americana passou hoje a apenas 22 km do disputado arquipélago de Spratly. O Destroyer USS Lassen passou com efeito junto ao recife de Subi, ocupado pela China, mas cuja posse é também reivindicada por Taiwan, Vietnã e Filipinas. Responsáveis militares americanos reconheceram hoje muitas dificuldades para enfrentar o Estado Islâmico em declarações feitas aos congressistas. Ninguém está satisfeito com os avanços conseguidos até hoje, disse o general Joseph Dunford, presidente do Estado Maior Conjunto, durante uma audiência sobre a estratégia militar americana no Médio Oriente. Tempo ainda aqui na Voz da América para darmos uma vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta terça-feira, dia 27 de outubro. O Washington Post, publicado aqui na capital, diz que a Casa Branca está a ponderar o maior envolvimento militar americano na Síria. Quanto ao New York Times, destaca que o Congresso e a Casa Branca chegaram a um acordo de princípio para um orçamento para o governo federal. Por último, quanto ao Wall Street Journal, também publicado em Nova York, dá um destaque especial ao violento tremor de terra no Afeganistão, que vitimou mais de 350 pessoas, tanto no Afeganistão como no vizinho Paquistão. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão em português para a África com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos no site www.voaportugues.com e no telemóvel em português voaportugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e Instagram com a referência Voa Português. Se quer nos acompanhar através do WhatsApp, o nosso número é 1908-652-4584. Neste momento são 14 horas em Washington. Consigo ao microfone Amâncio Miguel, numa emissão produzida por Mariano Bartolomeu. E neste momento vamos dar continuidade à nossa emissão. São títulos para esta edição. Ativista angolano Luati desiste da greve de fome. Navio destroyer da Marinha de Guerra Americana passou hoje a 22 km do disputado arquipélago de Spratly. Responsáveis militares dos Estados Unidos reconheceram hoje muitas dificuldades para enfrentar o Estado Islâmico. Referendo no Congo abre possibilidades para Denis Sassou Nguesso concorrer ao terceiro mandato. Hoje, terça-feira, será também destaque a página de saúde com Ana Guedes e teremos informação sobre política americana e economia mundial. O ativista angolano Luati Beirão suspendeu ontem a greve de fome iniciada a 21 de setembro como forma de protesto por não poder aguardar em liberdade o seu julgamento e demais companheiros que são acusados de tentar derrubar o presidente angolano José Eduardo Santos. Numa carta aos meus companheiros de prisão, Luati não indica a causa da sua decisão, mas considera que a vitória já aconteceu e diz querer voltar à prisão para assim podermos falar a uma só voz. Durante esse período, Luati perdeu 23 quilos, pesando agora 62. O julgamento dos 17 ativistas acontece entre 16 a 20 de novembro no Tribunal Provincial de Luanda. Em declarações à Voz da América, o amigo de Luati, Pedro Conquenão, garantiu que a decisão do ativista não tem a pretensão de mudar a mente do governo. Conquenão, que tem acompanhado o ativista diariamente desde que foi transferido para a clínica, afirma ainda que a decisão de Luati foi um assumir de que não vale a pena enfrentar alguém que não quer mudar, mas sim preparar-se para mais uma luta sempre pacifista.
Depois das demonstrações todas por parte das organizações não governamentais, fortes como a ONU, a União Europeia, a própria Amnistia Internacional e uma série de outras, não parece que fosse essa a presunção do Luati querer mudar. Penso que, no fundo, é o assumir de que não vale a pena enfrentar alguém que põe para o lado todos estes conselhos. Era melhor mesmo é dar as costas e preparar para mais uma luta, sempre pacifista como até agora. E a decisão teve que ver com isso, teve que ver com duas constatações. Uma positiva, que é de todas as pessoas que se aproximaram, que até hoje nunca se tinham aproximado desta maneira. Estou a falar de pessoas na figura de, obviamente, organizações de cariz civil, artistas anónimos, e por oposição, do outro lado, um afastamento e um diálogo com aqueles que são responsáveis por este processo.
Agora, com o fim da greve, Pedro Conquenão diz que a família e amigos pensam apenas na sua recuperação.
Sim, tem estado todos os dias, não só com a família, como com o próprio Luati. O sentimento é o de poder deixar de pensar todos os dias na sobrevivência do Luati
e passar a pensar na libertação não só dele, mas de todos os companheiros que estão presos. É um dia muito positivo.
Era o amigo de Luati Beirão, o Pedro Conquenão, em conversa com a nossa colega Mayra de La Salette.
Membros do Conselho de Ministros de 54 países africanos, mas a Índia, capital da Índia, a preparar os documentos a serem adotados nesta quinta-feira pelos chefes de Estado e de Governo dos dois blocos. Os documentos em preparação vão refletir uma nova etapa de relacionamento bilateral entre a Índia e a África, que, à margem da cimeira ao mais alto nível, Moçambique espera sair deste fórum com garantias de mais investimentos para o país.
O interesse dos indianos em Moçambique é cada vez mais crescente, em África no geral. Moçambique tem estado a se posicionar como sendo, digamos, uma porta de entrada para vários investidores de várias partes do mundo para a região da África Austral, mas também, logicamente, tem sido um destino preferencial em relação a vários setores de atividade, fundamentalmente os ligados aos recursos naturais, mas fundamentalmente mesmo em relação ao aproveitamento daquilo que é o desenvolvimento tecnológico indiano, que possa ser também transferido para Moçambique, e fundamentalmente também a transferência de conhecimento em relação ao desenvolvimento da agricultura, saúde, farmácias, que seria uma das áreas potenciais, digamos, do investimento indiano neste momento no mundo.
Neste momento, Godinho Alves garante que já há contactos formais que poderão ser consolidados durante o fórum.
Nós esperamos que com esta cimeira e com este fórum de negócios que vai ter lugar amanhã, haja mais investidores indianos interessados em se deslocar ao nosso país e, de facto, concretizarem investimentos.
O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, que vai chefiar a delegação moçambicana, chega nesta quinta-feira à Nova Delhi.
Era o William Opote de Maputo falando-nos do encontro entre Índia e África, que reúne chefes de Estado e representantes das diplomacias de 54 países africanos e da Índia, que reúne a partir desta terça-feira em Nova Delhi, na terceira cimeira do Fórum Índia-África, que vai definir uma nova etapa das relações político-diplomáticas e comerciais para o futuro. Esta é a emissão da Voz da América em língua portuguesa e agora vamos falar da economia mundial com o Eduardo Ferro.
Angola anunciou o lançamento de títulos de dívida soberana no mercado internacional sob forma de eurobonds no montante global de 1.500 milhões de dólares. O presidente angolano concedeu ao Goldman Sachs International, ao Deutsche Bank e ao Industrial and Commercial Bank da China autorização para atuarem como bancos agentes em representação da República Angolana nas emissões. A emissão dos títulos que se realizou na Bolsa de Londres visa a procura de fontes de financiamento alternativas que possam substituir as fontes de financiamento tradicionais. Uma nota do Ministério das Finanças angolano refere que a emissão dos títulos pode gerar benefícios como a diversificação das fontes de financiamento externo, estabelecimento de fontes de financiamento de longo prazo, impacto positivo em termos de avaliação de agências de notação de risco, construção de uma curva de rendimentos e possível crescimento das reservas internacionais. As novas linhas de crédito concedidas pela China à Angola elevam-se a quase 20 mil milhões de dólares, segundo a Economist Intelligence Unit. Negociadas na sequência da recente visita do presidente angolano a Pequim, as novas linhas de crédito ascendem a 6 mil milhões de dólares que serão dirigidos para investimentos públicos em infraestruturas. A China tornou-se mais importante para Angola, com a quebra das receitas petrolíferas e as linhas de crédito de Pequim são vistas como uma alternativa ao pedido de resgate ao Fundo Monetário Internacional. Dados da Organização Mundial do Comércio de 2014 indicam que a China já subiu à primeira posição no ranking dos maiores fornecedores à Angola, sendo agora o principal parceiro comercial angolano, com trocas de cerca de 30,5 mil milhões de dólares por ano. O presidente da São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto da Costa, inaugurou a nova pista do aeroporto da Ilha do Príncipe, num investimento do grupo sul-africano HBD, de cerca de 18 milhões de dólares. A nova pista, ampliada de 1.200 para 1.750 metros de comprimento, é compatível com os aviões de médio porte e visa abrir novas perspectivas ao turismo ambiental na ilha. O presidente do governo regional sublinhou que, em ligação com o projeto da nova pista aeroportuária, o grupo HDB iniciou há duas semanas a construção de um hotel turístico ecológico de 5 estrelas na praia de Sondé, na Ilha do Príncipe, num investimento de cerca de 12 milhões de dólares. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,1 dólares. A libra estava cotada a 1,53 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 13,68 rand.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana o Angola Fala Só traz uma convidada, a ilustre atriz e ativista feminista angolana Mel Gamboa, que conversou em Luanda com a Mayra de La Salette. Continuamos a nossa emissão e para já vamos falar da política americana. A política americana que tem em 2016, concretamente no final, novas eleições presidenciais. Os principais partidos, democratas e republicanos, voltarão a disputar o lugar ao poleiro desta que é a América. Álvaro Lugero Andrade.
A corrida à nomeação pelo Partido Republicano às eleições presidenciais de 2016 conhece novos desenvolvimentos. Depois de liderar a disputa durante vários meses, o multimilionário Donald Trump é surpreendido com uma sondagem que atribui o primeiro lugar a Ben Carson. A notícia acontece na véspera de mais um debate entre os candidatos republicanos. Este é o tema da política americana, hoje, aqui na Voz da América. A pesquisa do The New York Times e CBS News coloca o neurocirurgião aposentado com 26% das intenções de voto entre republicanos, enquanto Donald Trump fica na segunda posição com 22 pontos, a primeira vez desde junho. A sondagem entre 575 eleitores das votações primárias do Partido Republicano foi realizada de 21 a 26 de outubro. Este novo levantamento acontece 3 dias depois de um outro realizado apenas no estado de Iowa, considerado um termómetro para as eleições americanas, e no qual Ben Carson já surgia à frente. A sondagem de hoje, segundo observadores, é uma indicação de que Donald Trump pode estar em queda livre. Nenhum outro candidato republicano se aproxima dos dois. O senador da Flórida, Marco Rubio, obteve 8% de apoio, enquanto Jeb Bush, ex-governador da Flórida, e Carly Fiorina, ex-diretora executiva de Hewlett-Packard, conquistaram ambos 7% dos eleitores. Rand Paul e Ted Cruz, senadores de Kentucky e Texas, respectivamente, Mike Huckabee, ex-governador de Arkansas, e John Kasich, governador de Ohio, receberam um voto de apenas 4% dos entrevistados. O resultado da pesquisa pode ser significativo para o próximo debate entre os concorrentes do Partido Republicano amanhã. A pesquisa mostra que a maioria dos eleitores republicanos não decidiu os votos. 7 em 10 dos entrevistados afirmaram que, mesmo participando da pesquisa, ainda é cedo para dizer com certeza em quem vão votar. Desde o início de outubro, quando a CBS fez a última pesquisa eleitoral, Carson ganhou 5 pontos percentuais, enquanto Trump recuou 5. Analistas admitem que a queda pode ser maior quando Trump, conhecido por não medir muito as suas palavras, começar a reagir a Kherson, que também, com declarações polémicas, começa a ganhar apoio junto dos republicanos. É conhecida a dificuldade do Partido Republicano em lidar com temas bem próprios da população afro-americana. Com Ben Kherson, que é negro, analistas admitem que ele poderá chegar a essa importante e influente franja eleitoral, bem como outro setor de peso na hora do voto para os republicanos, os evangélicos. Por isso, Kherson tem defendido teses muito apreciadas por conservadores evangélicos, como, por exemplo, que o aborto deve ser proibido, tal como a escravatura. O debate de amanhã vai confirmar Ben Kherson na liderança ou permitir a Donald Trump recuperar o primeiro lugar. Muito longe dos primeiros lugares estão os pré-candidatos Jeb Bush, irmão dos antigos presidentes Bush e Marco Rubio. Apesar de ter estado muito bem nos dois debates anteriores, Rubio não consegue números significativos, o mesmo acontecendo com Jeb Bush, que embora tenha um excelente registro como governador da Flórida e possuir muita aceitação junto da comunidade latina e do núcleo republicano central, enfrenta muitas dificuldades para contornar a má imagem deixada pelo seu irmão George W. Bush. O Partido Republicano deve indicar o seu candidato à eleição de 2016, no verão do próximo ano.
A emissão da Voz da América em português também pode ser seguida no site www.voaportugues.com e no telemóvel em Voa Português. Se quer nos seguir no WhatsApp, o número é 1908-652-4584. E agora o nosso espaço para falar da saúde.
Olá, amigos ouvintes, vamos ter aqui um espaço de saúde convosco, Stana Guedes. Vamos falar aqui de recomendações de um grupo de consulta da OMS sobre a vacina para a malária e para a polio. Vamos falar também daqui de alguns mitos associados às doenças mentais ou transtornos de comportamento. Um grupo de consulta da Organização Mundial de Saúde recomenda o prosseguimento dos testes clínicos de uma vacina para a malária que mostra ser promissora. Os testes servem para testar a eficácia e a segurança da vacina, que é conhecida pela sigla RTS,S. Por outro lado, o mesmo grupo recomenda que a atual vacina oral contra a pólio seja substituída. A possibilidade de uma vacina contra a malária funcionar é uma notícia boa quando mais de 1 milhão de pessoas morrem por ano no mundo devido a esta doença, na sua maior parte crianças, na sua grande parte na África subsaariana. A vacina de que falamos, que é conhecida pela sigla RTS,S e que é uma das várias vacinas anti-malária que se encontra em fase mais avançada, parece funcionar contra um mortal parasita da malária, o Plasmodium falciparum, que é aquele que é mais vulgar em África. Para uma criança estar totalmente protegida, são necessárias 4 doses. As primeiras 3 são dadas com um intervalo de 1 mês entre elas. A 4ª dose é dada 18 meses mais tarde, o que parece criar um problema, pois as crianças precisam de ser seguidas por forma a receberem esta última dose da vacina. O responsável deste grupo de consultores afirma não existir dúvida sobre a necessidade de 4 doses. Acrescenta que a vacina custa $5 por dose, mas não substitui as medidas existentes de prevenção, incluindo o uso das redes mosquiteiras, o diagnóstico e o tratamento conhecido. O mesmo grupo recomendou, por outro lado, que a vacina oral trivalente da pólio, que em raras ocasiões provocou paralisia em jovens, em meninos, seja substituída por outra vacina oral bivalente e que mostrou ser segura. A substituição deve proceder até maio de 2016. De adultos sofrem de uma doença mental a cada ano e outros milhões são afetados quando as famílias ou o círculo de amigos se confronta com problemas de transtornos mentais. Todavia, as doenças mentais são com frequência rejeitadas, sendo como que um produto de um mau comportamento ou personalidade, ou mesmo uma escolha de comportamento por parte de uma pessoa, pelo que o estigma associado a uma doença mental dificulta que uma pessoa procure ajuda médica. Os investigadores têm conseguido progresso em compreender as causas das doenças mentais. Com elas aparecem também novos tratamentos. Um dos grandes problemas associados às doenças mentais é, como dissemos, o estigma e uma falta de compreensão sobre este tipo de doença. Um sítio na net fala de que há 7 mitos sobre as doenças mentais, as quais têm que ser combatidos e negados para se poder avançar clínica e socialmente com os tratamentos e a cura. Não há forma de saber quando se desenvolve uma doença mental. Uma doença mental altera o comportamento, a forma de pensar e tanto afeta aqueles a quem se reconhecem valores morais superiores como os que exibem comportamentos criminosos. Por exemplo, um esquizofrénico pode escutar vozes ou ver imagens que não existem, mas eles são uma realidade para o esquizofrénico. As doenças mentais estão associadas ao cérebro e até que os seus sintomas sejam tratados, os sintomas persistem. Os transtornos são causados por deficiências nos neurotransmissores e lesões cerebrais ou mesmo uma predisposição genética. As pessoas que sofrem doenças mentais não são mais violentas do que aquelas que não sofrem. De facto, segundo um estudo canadiano, como grupo, as pessoas com doenças mentais são mais vítimas da violência do que a população geral. O facto de se pensar que uma pessoa com distúrbio mental é violenta pode também interferir na necessidade de se procurar um profissional que ajude. As pessoas com distúrbios mentais podem funcionar na sociedade. Quantas pessoas podem ter uma doença mental que ninguém sabe dela? Isto porque doenças mentais se podem dissimular facilmente e as pessoas funcionam normalmente, até que haja um episódio que vá despoletar essa doença. Algumas doenças mentais podem levar a um estado em que a pessoa perde o contacto com a realidade. São as chamadas doenças psicóticas, as quais são mais raras e, quando tratadas, não impedem o funcionamento social do indivíduo. Nem sempre alguém a quem foi diagnosticado uma doença mental exibe sintomas da doença de forma regular. Por exemplo, alguém com uma depressão pode mostrar uma cara alegre, mas estar a sofrer por dentro. A depressão é a terceira causa de doença a nível mundial, segundo o Centro de Tratamento e Controlo de Doenças americano. Por outro lado, é verdade que traumas de infância e problemas com os pais podem aumentar a possibilidade de um indivíduo vir a sofrer de um transtorno mental. Contudo, é bom que se frise: doença mental é algo que ocorre no cérebro. Nem mesmo os melhores pais podem curar ou evitar uma doença mental. Uma das infelizes realidades é também que não há uma fórmula simples, seja terapia ou medicamento, que resolva rapidamente o problema. Tudo leva seu tempo e nem tudo funciona de forma igual para pessoas diferentes. As crianças, é bom dizer, são tão suscetíveis a ter doenças mentais como os adultos. E há mesmo alguns transtornos, como a esquizofrenia e a depressão, que tendem a manifestar-se na adolescência. São chamados anos turbulentos. E assim, amigos ouvintes, nos vamos despedir. Estivemos aqui a falar de saúde. Convosco esteve Ana Guess, que se despede com um abraço de saúde. Então, até para a semana.
Era a Ana Guedes falando sobre saúde e, neste caso, vertente sobre doenças de fórum mental. Vamos para a música Gil Semedo, de Cabo Verde, com o tema Cubo.
Gil Semedo. Preocupar.
significa quanto bom é especial para mim. Yeah, porque assim que te mostrar, mas hoje em crer, vamos saber.
Gil Semedo de Cabo Verde com o tema Cubu. Vamos agora às notícias que marcam a atualidade aqui na Voz América, secção em língua portuguesa. No desafio mais significativo até à data aos limites territoriais definidos pela China em torno de recifes no Mar da China, um navio destroyer da Marinha de Guerra americana passou hoje a apenas 22 quilômetros do disputado arquipélago de Spratly. O destroyer USS Lassen passou com efeito junto ao recife de Subi, ocupado pela China, mas cuja posse é também reivindicada por Taiwan, Vietnã e Filipinas. O Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros acusou o navio de entrar ilegalmente nas suas águas, colocando uma ameaça à soberania chinesa, e acrescentou que o navio foi observado, seguido e avisado. Uma fonte militar americana afirmou que a missão terminou sem incidentes. Responsáveis militares dos Estados Unidos reconheceram hoje muitas dificuldades para enfrentar o Estado Islâmico em declarações feitas aos congressistas. Ninguém está satisfeito com os avanços conseguidos até hoje, disse o general da Marinha Joseph Dunford, presidente do Estado-Maior Conjunto, durante uma audiência sobre a estratégia militar norte-americana no Médio Oriente. E agora uma notícia sobre o Congo. A esmagadora maioria dos eleitores na República do Congo votou a favor da alteração da Constituição para permitir que o presidente Denis Sassou Nguesso concorra a um terceiro mandato consecutivo como presidente.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A violência baseada no género é uma mancha à qual nenhum país se encontra imune. Avalia-se que, globalmente, uma em cada três mulheres enfrenta violência durante a sua vida, por nenhuma outra razão que não seja o seu género. Tal como é, infelizmente, um lugar comum em circunstâncias normais, aumenta enormemente durante conflito, desastres naturais e outras situações de emergência humanitária. Em situações de emergência, as estruturas sociais falham e as mulheres e as jovens, em especial, enfrentam um aumento do risco de violência sexual, incluindo exploração sexual e abuso, violação, casamento forçado e tráfico. Foi por isso que há dois anos atrás, representantes de vários governos, organizações transnacionais, ONGs e organizações da sociedade civil reuniram em Londres, sob os auspícios da Grã-Bretanha, para constituir um plano de ação para a proteção das jovens e das mulheres em caso de emergências. Os Estados Unidos assumiram a liderança no plano de ação de 2014. Como compromisso para o plano de ação, os Estados Unidos anunciaram o programa de segurança desde o início, uma iniciativa para enfrentar e reduzir a incidência da violência do género em emergências. Temos utilizado este programa para financiar os nossos parceiros na assistência a milhares de iraquianos deslocados. Segurança desde o início apoia o treino para refugiados da República Centro-Africana a dar resposta à exploração sexual e ao abuso, definindo mecanismos de queixa e linhas telefónicas de emergência para notificar abusos, e no Congo estamos a ajudar a constituir equipas de segurança e a instalar luzes solares nas comunidades para que as mulheres e as jovens possam sair de casa após o pôr do sol. No encontro de emergência, co-patrocinado pelos Estados Unidos e a Suécia, o secretário de Estado John Kerry anunciou um adicional de 17 milhões de dólares para o programa. Para termos êxito nesta iniciativa, afirmou o secretário Kerry, necessitamos de agir. Temos necessidade de tolerância zero para combater a violência sexual contra quem quer que seja, homens, mulheres e crianças. Devemos tratar os sobreviventes da violência com sensibilidade, respeito e dignidade que merecem, e devemos apresentar à justiça os autores. Finalmente, para termos êxito, temos de fazer isto em conjunto. Temos aprendido quão penosa a violência sexual pode destruir famílias, comunidades e atacar as estruturas estatais. E com muita frequência até muitos países, perpetuando conflitos, criando instabilidade durante gerações, acrescentou o secretário Kerry. Impedir e tratar os efeitos da violência sexual é um assunto moral essencial. É uma questão do que está bem face ao que está mal. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim termina a nossa emissão de 27 de outubro, Voz da América em Língua Portuguesa. Em nome de todos que produziram e apresentaram, despedem-se Mariano Bartolomeu, que produziu, Nick Ivanov na técnica e eu, Amancio Miguel. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.